Vamos orar então, pedir para Deus nos ajudar a entender a sua palavra para essa noite, para que seja algo diferente. Amém? Senhor, nós pedimos que o Senhor realmente fale com cada coração, Senhor. Senhor, é além da nossa capacidade, Senhor, nós temos tanta informação nesses dias, tantas palavras, somos bombardeados de tantos pensamentos, palavras, informações, mas nós queremos ouvir a tua voz nessa noite. Dá-nos esse refrigério, Senhor. Dá-nos esse descanso. Ajuda-nos a sair daqui nesta noite com algo sólido, algo que o Senhor plantou em nossos corações. Algo que vai nos trazer alívio, Deus, das tensões, nos trazer alívio das paradoxos, das dúvidas, das coisas. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. A Tua voz nos tranquiliza, a Tua voz nos traz orientação. Tua voz, ó Deus, clareia as nossas trevas, Senhor. A Tua voz traz luz para a nossa escuridão interior, para aquelas confusões, aquelas coisas mentais. Senhor, pedimos que a Tua palavra seja ungida nessa noite para os nossos corações e que possamos andar na luz que nós recebermos sobre isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A nossa vida de oração pode, se for muito pouco que nós orarmos, e pode não produzir muito efeito, porque ele acaba sendo repetição de oração dos outros, ou de que nós mesmos, ou algum sentimento momentâneo, e muitas vezes podemos orar e depois nem lembrar do que nós mesmos oramos, né? Ou lembrar demais porque é o que nós já oramos 20 vezes, ou 30 vezes, ou 40 vezes, né? Mas nós precisamos perseverar em oração para que não seja só as nossas palavras, mas que Deus comece a falar conosco. E por isso que eu digo, sempre é bom quando você vai orar, você levar um caderno e a Bíblia junto. Eu levo sempre, porém, muitas vezes não abro nenhum dos dois. Mas pode acontecer de Deus te falar, aí você abre e escreve, porque se você Deus te fala e você não escreve, significa que não é muito importante. E se você está orando para Deus te falar, então é importante e você deve valorizar e você deve anotar. E às vezes vem algum versículo, vem alguma coisa, então a Bíblia também é muito importante. E as orações baseadas na palavra de Deus, baseadas na Bíblia, são muito mais profundas e mais reais e mais sólidas do que nós só orarmos coisas superficiais, né? Então a palavra de Deus, quem não estuda a palavra, quem não ouve a palavra, quem não medita na palavra, quem não interage com a palavra, acaba tendo uma vida de oração muito fraca, né? Muito sem base, né? Mas quem só estuda a Bíblia, só lê e também não ora, também está faltando, porque aí só tem uma informação mental e não tem a vida do Espírito e aquela palavra que vem de Deus para nós. Nós temos sentido em Jundiaí muita necessidade de oração, muita necessidade de uma vida, disso que o pastor falou, uma coisa diferente, algo novo, diferente, que Deus quer fazer em nossas vidas. Então nós temos alguns poucos irmãos orando todo dia, das 5h30 às 7h, da segunda à sexta, e estamos exortando a igreja, que não precisa ser todo dia os outros irmãos, mas se aparecer um ou outro seria ótimo e tal. E a gente tem essa teoria há muitos anos. Há muitos anos eu tenho a teoria que 1 hora não dá, tem que ser 1h30 de oração, no mínimo. Porque 1 hora é bem chato normalmente, não parece, não acontece nada, e quando começa a acontecer, você vai embora. Então é melhor ficar 1h30 que pelo menos você começa a, às vezes, a sentir alguma coisa, outras vezes nada, né? É assim mesmo a oração, por isso que poucas pessoas oram, porque não perseveram, porque não continuam, porque não esperam, porque não estão ali atentos, né? E não é o meu tema hoje falar sobre oração. Mas é uma palavra que surgiu em tempo de oração. E o Asher deu uma palavra, que se você adquirir os DVDs, você vai ver depois, uma palavra maravilhosa, falando sobre como a oração abre os céus para nós, né? Então ele mostra no livro de Apocalipse que tem, parece que 4 ou 5 vezes que fala sobre o céu abrir. E começa com uma porta abrindo no céu. E isso é porque João estava orando. Então, João estava orando, uma pessoa só orando, abriu uma porta. 2 outras vezes, não era só João orando, era a oração da igreja, é a oração de mais pessoas. Aí o buraco fica maior, não é só uma porta, porque uma porta dá para uma pessoa passar. Mas um buraco maior, quando mais pessoas oram, faz um buraco maior. E aí se vê o tabernáculo que está no céu se abriu. E depois nós vemos a oração mais forte ainda e vemos o cavalo branco e o exército saindo. Então o buraco aumentou muito. E finalmente, a última oração que realmente rebenta tudo. O céu inteiro vem de mudança para a terra, porque a Nova Jerusalém desce para a terra. Aí o buraco fica assim, aí não tem mais nada, e a Nova Jerusalém desce. Então nós temos a porta, depois nós temos duas passagens que falam do tabernáculo que está no céu, depois nós temos o exército com Jesus descendo, e depois nós temos a Nova Jerusalém descendo. Tudo isso como resultado da oração. Não é maravilhoso isso? Então, assim, a igreja vai ter que aprender a orar Deus muito mais do que ora hoje. Mas para orar esse tanto que precisa orar, eu encontrei dois irmãos lá que eu vou te falar, você vai lá, se você não lutar, você não consegue vaga para orar, não. 1 hora e meia você não consegue. Os dois é ping-pong direto, assim. Se vocês não deixar a bola cair, você não consegue entrar. Mas tem assunto para 1 hora e meia. Nós já, no início do ano, nós tínhamos 3 dias. É, dá para orar mesmo. Mas você tem que ter o assunto da palavra de Deus. Deus quer fazer uma mudança na igreja na terra antes da volta de Cristo. A igreja precisa estar preparada para a volta de Cristo. A igreja precisa buscar isso. Então, nós temos tido homens de Deus do século passado. E outros, por exemplo, no Brasil nós temos um recente, que é o Valdomiro Santiago, que tem poder de cura, né? E isso, então, abala cidades, abala países. É um negócio, é um fenômeno, é um negócio forte, muito forte. Do século passado tinha muitos, muitos homens de Deus. Tem livros que contam esse testemunho deles. Meu pai conheceu. O ministério de vários deles são cenas inesquecíveis, foram coisas maravilhosas. Mas todos eles quase entraram em problemas, porque eram pessoas individuais. Então é fácil criticar, mas vai você ter esse poder e ter esse impacto e ver se você não cai. Não é verdade? Se quase todos caíram, significa que é uma pressão muito grande que uma pessoa só não aguenta. Então, foram grande bênção, milhares de pessoas foram salvas, curadas, mas foram um grande motivo de escândalo também. Alguns com problemas morais, outros com dinheiro, outros com fama, outros com vários tipos de problemas, vários tipos de escândalos. E, infelizmente, não sei quantos de vocês estão sabendo, mas não adianta a gente esconder, que, né, domingo passado houve um programa na Record, de quase meia hora, malhando o Valdomiro e mostrando que tem uma fazenda que vale 50 milhões de reais, que veio da igreja e tal e tal. E a gente recebe isso, eu não assisto esses programas, mas eu recebo, né, eu tenho muitos irmãos que mandam e fala o roto falando do esfarrapado, né? Porque a Globo não fez, mas o Edir Macedo fez. Então, isso é muito triste, porque até então a gente não sabia disso aí, mas é o perfil, é o perfil. Não é o Valdomiro que faz isso, é todo mundo faz isso, infelizmente. Todos, quase. É difícil salvar um que não faz isso. Mas Jesus não fez, amém, irmãos? Jesus não fez isso. Mas os que recebem poder de Deus e curas milagrosas e coisas maravilhosas, e o povo começa a ficar atraído e corresponder com muito dinheiro. E aí a coisa começa a corromper, e depois, em vez de só corromper, começa a falar mal um do outro, e a igreja fica se destruindo. Não precisa nem do diabo fazer nada, porque a igreja se destrói internamente. E nós precisamos tomar muito cuidado com nossas línguas sobre isso, porque nós estaríamos fazendo a obra de Satanás se nós juntarmos nossas línguas a atacar. Mas nós também precisamos entender que isso não é correto, isso é escandaloso, isso é escândalo. Não é de Deus, isso não é o que Deus quer para a igreja. Então nós precisamos chorar diante de Deus para que Ele restaure o poder do Evangelho de cura, de sinais e milagres mas que não venha escândalo junto com isso, que seja como o ministério de Jesus Cristo foi na terra. Amém? Então, numa dessas manhãs, a gente estava orando, e eu comecei a orar, e eu fiz uma oração que nunca tinha feito. Eu falei: Deus, manda para nós uma liderança fraca. Deus, nós precisamos de uma liderança fraca. E isso pegou. E nós começamos a então virar uma oração constante. Nós estamos orando para Deus tirar a força da liderança, para a liderança ser fraca. Que o nosso problema são os líderes fortes. Nós precisamos de líderes fracos. E esse vai ser nosso tema hoje à noite. Né? Então, gostaram do tema? É bem diferente, né? Bem diferente. Então tá bom. Pensa com vocês agora, ver se vocês conseguem lembrar de alguns dos homens mais fortes em termos de número de páginas que a Bíblia fala deles, em termos de coisas significantes que eles fizeram, né, na Bíblia. Vamos pensar sobre alguns só a título de exemplo dessa oração sobre liderança fraca. Meu pai gostava sempre de coisas, que ferramentas para resumir a Bíblia, para entender a Bíblia, para compreender, né? Então ele sempre usava essas coisas. Se a Bíblia fosse um esqueleto, né, qual que seria o osso principal e quais que seriam os ossos, né, secundários, né? Então, lógico, se nós tivéssemos que escolher um homem só para resumir a Bíblia toda, quem seria esse homem? Não, um homem só. Jesus. Jesus, não tenha dúvida, né? Ele vai ganhar de todas, né? Qualquer escola dominical vai falar isso, né? Qual o homem? Jesus, Jesus, né? Assim, qualquer pergunta, escola dominical, eles falam: Jesus. Mas Jesus é o cara mesmo, ele é a palavra, ele é o todo e tal, tal. Mas tirando Jesus, se nós formos falar o homem mais importante do Velho Testamento, quem seria? Moisés. Moisés, não tem nem discussão. É o único homem da Bíblia que é comparado com Jesus. Né? A palavra de Deus diz: eu levantaria um profeta semelhante a ti, que era Jesus. Então, não tem ninguém na Bíblia que concorre com Moisés, né? Moisés é realmente, nós, na verdade, seria o homem mais importante da Bíblia, porque nem teria Bíblia se não fosse Moisés, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia foi ele que escreveu. Então, não tem ninguém maior que Moisés. A Bíblia mesmo diz em vários lugares que ninguém falava com Deus face a face como Moisés. Ninguém. Todos os outros, Deus falava como por sonhos, por visões, mas com Moisés ele falava face a face, como alguém fala com seu amigo. E se nós formos escolher um homem do Novo Testamento, quem seria? Sem ser Jesus, lógico, né? Jesus é da Bíblia inteira. Nós temos Moisés no Velho Testamento. E quem que nós temos no Novo Testamento? Paulo, indiscutivelmente, né? Na verdade, acho que metade do Novo Testamento foi escrito por ele. E nós não estaríamos aqui adorando a Deus sem Paulo, porque foi ele que trouxe a base para que os gentios entrassem. Então nós temos então, e dos 12 apóstolos, qual que seria o mais forte que vocês acham? Qual que seria o mais destacado dos 12 apóstolos? Pedro, indiscutivelmente. Jesus falou sobre essa pedra: edificarei minha igreja, te darei as chaves. Ele que levantou com os 11, ele que falou. Então, Pedro é o cara mesmo, né, que realmente é muito importante. Então vamos dar uma olhada rápida nesses 3 homens para ver como que eles eram fortes, né? Vamos ver a força desses homens. Então vamos lá. Êxodo capítulo 4. Rapidamente, só ler algumas passagens a título de amostra para nós. Eu quero, no fim dessa palavra, que você queira uma liderança fraca igual eu quero, tá? Você tem esse desejo para orar para isso. E não só isso, porque na verdade todos nós somos líderes, pelo menos da nossa própria vida, né? Não é verdade? Você levanta de manhã e você decide, o que você vai fazer no dia, né? Então, todos somos líderes. E quando nós pedimos a liderança fraca, nós não estamos pedindo liderança fraca apenas para a igreja também. Muito importante. Vocês vão entender a importância disso quando nós terminarmos aqui essa palavra. Mas todos nós temos o azar de sermos fortes. E por causa da nossa força, Deus não consegue fazer o que Ele quer fazer em nossa vida. Então, se você fosse um pouquinho mais fraco, Deus teria mais liberdade para agir na sua vida. Então, essa aqui não é uma palavra só para a gente orar para a liderança da igreja, mas para a gente orar para nós mesmos, porque nós sabemos que nós temos espírito, alma e corpo. E o espírito é como pomba, ele não força a barra. Ele é extremamente arisco, ele é extremamente educado, ele não age forçando a barra, obrigando as coisas. Então, se a alma está dominando, se a alma sabe o que fazer, se a alma tem a sua vontade, tem a sua opinião, o Espírito Santo fica de lado, esperando para a alma ficar cansada. Como a alma não se cansa, o Espírito não age e a nossa vida vira esse negócio que está por aí mesmo, né? Tudo que você está vivendo é culpa de você mesmo, porque você age e Deus não age. Então, aí que está o problema. Então, você quer uma mudança de vida, você precisa pedir a Deus para que a alma dê licença, para que o Espírito Santo assuma e faça as coisas. Êxodo 4, só o fim da entrevista de Deus com Moisés lá na Sarça Ardente, o fim. Deus já tinha feito o cajado dele virar cobra, ele tinha enfiado a mão aqui, tinha virado leproso, depois se enfiou de novo e estava certo. Ele viu a demonstração do poder de Deus, mas Moisés estava com 80 anos. Estava comentando com Eliasaf na vinda aqui. Tenho irmãos que estão com 60 e muitos. E tem irmãos que estão com 50 e muitos. Não, 60 e poucos. Tem irmãos com 60 e poucos e outros com 50 e muitos. Graças a Deus eu não estou com 50 e poucos. Né? Mas, esses irmãos que estão com 60 e poucos ou 50 e muitos, estão agindo como se já estivesse no fim da carreira. Eu falo assim, gente, acorda! Né? Acorda! Dos 44 presidentes americanos, 10 começaram o mandato com 61, 62, 63, 68 anos. Falei, para com isso, para de falar de aposentar. 60 anos não é velho, 60 anos está no início da década mais importante da sua vida. Sabe por quê? De 70 para frente, dependendo das pessoas, tem gente que de 70 até 80 também ainda está com toda a força e todo o vigor. Mas não é tão comum. De 70 para frente, realmente a fraqueza da velhice começa a impedir a sua atuação, a quantidade de trabalho que você consegue fazer e tudo isso. Então, de 70 para frente, existe realmente um pouquinho de normalmente, né, uma diminuição. Mas de 60 a 70... você ainda não está velho, não está impedido, e você tem toda a experiência de todos os erros que você cometeu até os 50. Então você está, ó, uma década que pode ser a melhor década de sua vida. Na verdade, você pode ser presidente dos Estados Unidos, Brasil, qualquer outro lugar, porque você tem força e tem sabedoria. Amém, irmãos? Agora Moisés estava com 80, aí já não é bem assim, né? Moisés estava cansado, desacorçoado, ele estava assim, desanimado, e põe desânimo nisso, porque 40 anos dando comida para ovelha no deserto, dá para você ficar até lerdo aqui, tá? Porque não acontece nada, nunca. Nem planta mudando não muda, porque deserto é deserto, então é um negócio terrível. Então olha o que ele fala para Deus, 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem o fui antes, nem depois que falaste ao teu servo. Nossa, aí foi desaforado, né? Deus não levou o desaforo, mas assim, foi meio forte, né? Eu não sou eloquente, nem antes e nem depois, porque sou pesado de boca, pesado de língua. Ao que lhe replicou o Senhor: quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo, o surdo, que vê, o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora. Eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor. Parece adolescente, né? Eu não quero ir. Né? Você já pensou acordar adolescente de manhã? Não, vai, manda outro, né? Vai, manda outro. Olha, gente, a maior proposta da história de emprego. Maior proposta. Ele falou: não, não. Já era a minha chance. Se tivesse vindo 40 anos antes, eu topava. Agora não. Agora não. Agora para mim, acabou. Milagres! Eu sou o Senhor! Eu fiz a boca, falei, Deus, o Senhor fez a boca. Faz a boca de outro. Vai! Envia peço por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu contra Moisés a ira do Senhor. Agora aí o Senhor ficou bravo. Coitado de Arão, né? Surgiu só na ira de Deus, né? Não sei. Arão só veio por causa da ira de Deus. Ah, não é Arão seu irmão? Ele vai com você, então. Mas você vê que Deus não aceita não por resposta, né? Não aceita não. Moisés falou, não, Deus. Você não está entendendo? Você não está entendendo? É não. Eu não vou. E Deus falou assim, você não está entendendo? Eu estou falando, você vai. Não, manda outro. Ele falou, não, então manda Arão. Mas Arão vai junto com você. Você vai. E lá vai o velho com um pedaço de pau para enfrentar o maior império da terra, para tirar um povo de lá. Isso é uma coisa. Agora, vamos para o capítulo 14. Eu não posso tirar muito tempo, porque então, são vários. Eu só quero que você tenha uma visão de Moisés. Porque nós já definimos que ele é o homem mais importante da Bíblia, tirando Jesus, ele é o homem mais importante da Bíblia. O cara escreveu 5 livros da Bíblia, o cara tirou um povo de vários milhões de pessoas do Egito, levou eles para o deserto 40 anos. Ele é um cara. Mas olha quem ele é. Então, quando a gente está pedindo uma liderança fraca, eu estou pedindo esse tipo de fraco, tá? Esse tipo de fraqueza. Então, veja aqui. Êxodo 14, versículo 15. Então, disse o Senhor Moisés, por que clamas a mim? Quer dizer, aqui ele fala, para de orar! Moisés estava orando. Porque os egípcios estavam atrás, o mar na frente, falou, Deus, nós vamos ser todos destruídos. Deus falou assim, para de orar, levanta! O cara orava tanto que Deus tinha que mandar ele parar. Para nós, acho que é o contrário, tem que mandar a gente orar. Mas ele falou para ele parar. Porque clama lá em diz aos filhos de Israel que marcha, levanta a vara, hein, vai! Tá. Agora o 15, capítulo 15, versículo 22. Eu quero que vocês vejam qual é a atividade principal de Moisés. Ele é o líder de um pessoal de 2, 3 milhões de pessoas. O que ele fica fazendo? Ele fica no computador dele lá? Ele fica lá governando o povo? Falando, não, onde que ele fica? O que ele ficava fazendo? Como que ele dirigia esse povo? Não tinha microfone, não tinha nada das coisas modernas. Como dirigia esse povo? E ó, o povo vivia reclamando, tá? Isso é normal, até hoje é a mesma coisa. Onde tem povo, meu pai sempre falava, o problema de igreja são as pessoas. Se fosse só os bancos, não ia haver problema nenhum na igreja. Mas as pessoas vivem trazendo problemas, né? Toda pessoa tem problema. Então, se uma igreja é cheia de pessoas, não é uma igreja cheia de problemas, né? Então, assim, aí o que ele fala aqui no 15? Acabaram de sair do Mar Vermelho e cantar porque Deus deu a vitória e caminharam, o versículo 22, caminharam 3 dias no deserto, não acharam água. E o versículo 24, o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então clamou Moisés ao Senhor. Tá vendo? O cara, antes do Mar Vermelho, está lá clamando. Ele fala, para de clamar! Levanta! Agora o povo, cadê a água? 3 dias sem água. E clama ao Senhor. Onde Moisés fica? Eu acho que Moisés ficava direto no chão, clamando só. Isso é só gente fraco, porque gente que tem a solução não fica lá clamando, não. Mas gente fraco não sabe o que fazer, fica lá clamando. Não tem outro jeito. O 17. Eu só peguei algumas passagens. Versículo 17, 2. Então o povo contendeu com Moisés, dizendo, dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés, por que contendeis comigo? Chega! Ele já começou a ficar bravo, né? Por que tentais ao Senhor? Mas o povo, tendo sede ali, murmurou contra Moisés, dizendo, por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matar de sede a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado. Pelo que Moisés, clamando ao Senhor, disse, que hei de fazer esse povo? Daqui a pouco me apedrejará. O negócio estava sério. Ele era o que nós chamamos de suspensão. Leva de baixo e leva de cima. Não é verdade? O buraco ataca de baixo. E nós, o peso de cima, né? Então Moisés, Deus apertava Moisés. E o povo apertava Moisés. E Moisés no meio é a suspensão. Aguentando os dois. No meio. Capítulo 12 de Números. capítulo de 12 de Números, só para você ter uma visão de Moisés, o que, que ele vivia fazendo. 12:1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, o irmão e a irmã dele. Olha como é que é o negócio. O irmão e a irmã dele. Por causa da mulher cuxita que esse tomara. Porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Manso significa que ele não se defendia, ele não reagia, ele era um fraco. Olha que coisa! E Deus pegou um homem fraco para ser o mais forte de todos. Mas a força dele só vinha de estar ó, prostrado diante de Deus, clamando a Deus. Não tinha força própria. O capítulo 11, assim, logo antes, capítulo 11, versículo 1, o povo tornou-se queixoso, falando que era mau aos ouvidos do Senhor, e quando o Senhor os ouviu, acendeu-se a sua ira, o fogo do Senhor irrompeu entre eles e devorou a extremidade do arraial. Então o Senhor clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Mas eles não se contentaram, sabe? Não se contentaram. Versículo 10. Então Moisés ouviu chorar o povo, todas as suas famílias, cada qual à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e aquilo pareceu mal aos olhos de Moisés. Agora Moisés, agora em suspensão deu crise, sabe? Em suspensão deu crise. Ele era manso, mas tem um limite, né, da mansidão, né? Então aqui ele ficou bravo com Deus. E Deus, né? Diz Moisés ao Senhor, por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos? Pois que puseste sobre mim o peso de todo esse povo? Concebi eu, porventura, todo esse povo? Dei-o eu à luz? Para que me dissesse, leva até o colo como a ama, leva a criança do peito, para até que o juramento prometesse a seus pais? De onde teria eu carne para dar até todo esse povo? Porquanto choram diante de mim, dizendo, dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar todo esse povo. Olha a fraqueza. Olha aqui, ó. Eu só não posso levar a todo esse povo, porque me é pesado demais. Se tu me has de tratar assim, mata-me. Peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria, a minha impotência, a minha falta de solução. Eu não sei o que fazer. Então eu peguei só algumas passagens aí. Você pode anotar também Números 14, de 1 a 5. Olha só, leu 5 aqui, ó. Em vez de ler tudo, assim, só os 5. Fala, Moisés e Arão caíram com os rostos por terra perante toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel. Caiu com os rostos por terra. Várias vezes você vai encontrar isso. Cara ficava com o rosto em terra. Deve ter saído todo sujo, assim, né? Ele vivia lá prostrado diante de Deus. Números 16, 20 a 22. Então diz o Senhor Moisés e Arão, apartai-vos do meio dessa congregação para que eu no momento os possa consumir. Agora já não é o povo, tá vendo? Agora é Deus. Eu vou te falar, se não é o povo, é Deus. Moisés é a suspensão. O negócio é terrível, viu? Porque antes é o povo reclamando. Oh, Deus, não aguento mais, né? Agora é Deus falando assim, sai do meio deles que eu vou acabar com eles agora. Aí Moisés tinha que agir. O que que faz aí no versículo 22? Eles caíram com os rostos em terra e disseram, ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, indignar-te-ás contra toda essa congregação. Então assim, o negócio era fogo. Depois o 41 a 45, Deus já está querendo matar de novo. E dessa vez ele nem para, ele nem pede permissão. Então o versículo 44, então diz o Senhor Moisés, levantai-vos do meio dessa congregação para que eu num momento a possa consumir. Então, não saíram. Ficaram lá no meio do povo. Deus falou, sai deles, que eu quero pegar eles. E se estiver no meio, não vai lá. Eles ficaram lá. Mas mesmo assim, Deus já estava mandando a praga. Então, assim, ó. Então, caíram com o rosto em terra. Depois disse Moisés a Arão. Os dois com o rosto em terra, assim, é o senhor Arão. Já está acontecendo. Vai correndo, pega o incensário e vai lá e resolve esse negócio. E aí, Moisés ficou em pé entre os vivos e os mortos e parou a praga. Porque ele teve essa iniciativa. Ele não esperou. Deus estava tão bravo que Deus não falou com ele o que fazer para resolver. Porque Deus é que estava bravo. Então quem tinha que resolver era Moisés, né? Porque se Deus está bravo, perdeu a estribeira, né? Então aí precisa de alguém Vai acalmar. E Moisés sabia, falou, Arão, vai lá, pega incenso. Aí eu fico aqui com o rosto em terra, mas você vai lá com a incensário e fica lá no meio e não deixa morrer o povo. Vocês entenderam a visão de Moisés? Ganhou a visão de Moisés aí? Né? Ele era um dos líderes mais fortes da Bíblia, no entanto, ele vivia com o rosto em terra e clamando a sua fraqueza. Por isso, Deus pôde usar ele do tanto que usou. Amém? Agora vamos para Paulo. Vamos para Paulo no Novo Testamento. 1 Coríntios 1. Paulo, nós não vamos pegar muita coisa, só um pouco, só para você ter essas duas passagens sobre Paulo, já são fulminantes, né? Já convence claramente. 1 Coríntios 1. E versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Vocês escutaram, irmãos? Será que isso aqui é a mesma Bíblia que toda a igreja evangélica e todos os líderes estão lendo? Com todos os títulos e todas as pompas e todas as honrarias e todas essas coisas que entraram na igreja e esse envolvimento com dinheiro, envolvimento com poder, reunião para cá, reunião para lá e decisões. E cadê prostrado em terra diante de Deus e ouvindo a voz de Deus? Ele está dizendo que para fazer alguma coisa de valor no reino de Deus, você tem que ser o quê? O que está falando aqui? Você tem que ser, olha que coisa. Eu acho que o melhor lugar para pegar líder para a igreja é lá no hospício, não é verdade? Porque ele fala, pega os loucos, no hospital também, talvez, né? As fracas, loucas, fracas, ignóbeis, desprezadas, as que não são, para confundir as que são. Para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. E agora, isso aqui ele está ensinando. Paulo está ensinando. Agora, em 2 Coríntios 12, ele vai falar sobre ele mesmo. Tá? Ele vai falar sobre ele mesmo, que não é teoria. Não é um ensinamento que ele está dando para as pessoas dessa forma. Aliás, desculpa, acho que tem uma continuação aqui no capítulo 2. Os capítulos não estavam no original e ele continua falando o mesmo assunto, tá? O capítulo 2 do 1 Coríntios, eu esqueci de dar sequência aqui, ó. Ele fala no 2, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Tá vendo? Então, assim, ele está dizendo que a igreja de Corinto surgiu não de um homem pregando coisas bonitas, nem com grande poder, mas de alguém em extrema fraqueza e pregando uma mensagem muito esquisita, que hoje seria chegar alguém e pregar sobre alguém que morreu na cadeira elétrica ou na injeção letal, entendeu? Ele falou assim, eu preguei Cristo e ele crucificado. É um absurdo. Isso é um absurdo dos absurdos. Eu não sei se vocês têm noção de que a crucificação não foi privilégio de Jesus, tá? A crucificação era super comum. Era o que acontecia. E quando, depois que Jesus morreu, e quando os romanos foram lá, eles crucificaram tantos lá em Jerusalém, que acabou a madeira, não deu para crucificar mais. É verdade isso. Sim, e Jesus, quando falou assim, não chora por mim não, chora por vocês. Ele tava chorando sobre Jerusalém, não era poético, não. Ele estava vendo. E ó, você lê o Josefos e vê o que aconteceu. É de arrepiar. Nunca aconteceu com nenhum outro país igual aquele. Gente, não houve só o Holocausto, não. Houve a destruição, não só de Jerusalém, toda a Galiléia, cidade por cidade, metodicamente destruíram. Inclusive, fala sobre isso um pouco nesse livro. É uma história de arrepiar mesmo. Terrível. Então, assim, falar de Jesus e ele crucificado era um grande disparate. Ainda mais falar para gregos em Corinto sobre um criminoso crucificado é absurdo. Não era nem assunto que se falava entre gente civilizada, muito menos ficar pregando sobre um assunto desse. Entendeu? Então, se Deus salvou almas através dessa pregação, Paulo fraco, e a mensagem dessa, só Deus mesmo, né? O poder era de Deus mesmo. Então, 2 Coríntios 12, versículo 7. 12, versículo 7, diz: para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Acerca do qual três vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim, e ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Gente, pode ser bonito falar isso, mas que é ruim demais, é. Sabe? É você sentir que você não tem força, não tem saúde, não tem dinheiro, não tem nada, e é nessa hora que Deus mais te usa. Você não tem onde tirar, você não tem controle, você não é dono de si, você depende de Deus. Se Deus não entrar, não aconteceu. Isso o homem não gosta, mas isso Deus gosta. Ele gosta de... Ele falou assim: não, não vou tirar não, porque eu vou te usar pra caramba. E como eu vou te usar pra caramba, você vai se orgulhar pra caramba, e vai ficar feio, então você vai ficar fraco. E você vai ter esse negócio te incomodando, não sabemos o que era, mas era algo que incomodava demais. E aí ele falou assim: ah, é? Vai ter poder de Deus por causa disso? Então eu me glorio na fraqueza. Paulo era, não tinha jeito com ele, né? Se Deus gostava de fraqueza para se tornar forte, então ele falou assim: então que seja, eu vou me gloriar em alguma coisa, porque eu gosto de gloriar em alguma coisa, então eu vou gloriar na minha fraqueza. Né? Isso é tremendo. Né? E agora o terceiro que nós estávamos falando, que é o principal dos 12 apóstolos, quem era? Pedro. Então vamos lá em Mateus 17. Rapidamente só ver algumas coisinhas de Pedro. Mateus 17, que é sobre a transfiguração. Mateus 17, versículo 1, diz o seguinte: seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, irmão destes, e os conduziu à parte um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que desapareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra: olha, que é isso, hein? Esse cara gosta de falar, viu? Esse cara gosta de falar, porque vemos Jesus transfigurado, e Moisés e Elias com ele, e ele se atreve a falar. E a outra passagem, que eu não estou lendo aqui, a outra passagem diz que eles foram vencidos pelo sono, porque a oração de Jesus foi cumprida. Não foi assim, pum, chegou lá e transfigurou. Não. Eles ficam orando, 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 os discípulos, como todo bom crente, começaram a dormir na oração. Não é? Diz que vencidos pelo sono. Vencido pelo sono, dormir. Pedro era tão falante que mal acordou. Porque tem gente que acorda e não dá vontade de falar com ninguém, né? Pois ele acorda e já estava falando. Ele acordou: Jesus está transfigurado! Moisés e Elias! Os outros dois, acho que estavam tudo assim, meio assim. João e Tiago. Depois a gente pergunta para eles como é que eles estavam, mas eles não falaram nada. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor! Bom estarmos aqui, se quer farei aqui três cabanas, um para ti, outro para Moisés, outro para Elias. Eu acho que foi o único lugar na Bíblia que Deus interrompe um homem falando. Você é muito educado, mas ele não aguentou Pedro continuar falando, não. Que ele diz aqui: estando ele ainda a falar, Deus falou assim: vai surgir tanta asneira aqui que eu vou cortar ele agora. Já é demais o que ele falou aí já. Ele não entendeu nada. Primeiro, estava dormindo em vez de orar. Segundo, viu Jesus crucificado. Jesus... Ah, agora sim, vai, um movimento vai pegar tudo. Velho Testamento novo, ó, os três, ó. Três cabanas aqui, ó, vamos fazer três tempos, um para cada um e tal, tal. Jesus fala: bobagem, para com isso. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa cobriu e dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados. Aí ele parou de falar mesmo, né? Quando Deus interrompe, você não costuma ter coragem de continuar falando, não. Então, eu fico pensando, quando é que essa interrupção gloriosa vai acontecer conosco? Você não tem vontade disso acontecer? Não tem vontade de, do culto aí, normalmente, de repente, entra uma confusão gloriosa e o culto não continua do jeito que você é acostumado a ver? Não é interessante isso? Sim, Deus interromper? Para! Chega! Sabe? Alguém disse uma vez que se o Espírito Santo saísse da igreja, 99% da igreja faz continuar normal, porque não é o Espírito Santo que está fazendo mesmo. Entendeu? Então, assim, é a alma do homem, é a força do homem. Nós sabemos o que fazer, nós sabemos o que falar, nós temos todas as soluções. E ele não aparece, nem vem. Entendeu? Então, nós precisamos de fraqueza, porque se a fraqueza vier, quem sabe o Espírito Santo tenha uma chance de fazer alguma coisa em nosso meio. E o mais famoso de Pedro, né? Que a gente sabe sobre ele, né? Mateus 26. Vai para Mateus 26. 26, 31. Então Jesus disse: todos vós esta noite vos escandalizareis de mim, pois está escrito: ferirei o pastor, as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para Galileia. Mas Pedro respondendo disse: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizar. Olha! Não só se exaltou, mas falou mal dos outros, olha. Ainda que os outros, eu não. Esses aí são todos uns fraquinhos. Eu sou valente. Essa é a força da liderança errada. Disse Jesus: em verdade, digo que essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Respondeu-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo. Olha a força, nossa, a panca desse cara. Olha como é que ele fala: ainda que me seja necessário morrer, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Os outros também, né, não ficaram para trás, não, né? Porque ele falou mal. Não, não, a gente morre também. Mas os outros realmente correu. Pedro foi mais corajoso, seguiu, né? E aí, Lucas 22, viu? Lucas 22 mexe com o coração, né? Foi traumático. Por isso que eu oro. Eu gosto de orações chocantes, tá, irmãos? Eu gosto assim: Deus nos traumatiza, nós precisamos de trauma. Trauma santo. A pessoa fala: não, eu quero cura interior. Eu falo: não, eu quero que você fique traumatizado, meu filho. Para de cura. Você está muito curado, você precisa de trauma. Você peca porque você não tem vergonha na cara, você não tem trauma nenhum. A Bíblia fala que nós vamos ser eternamente traumatizados com o nosso pecado. Nós vamos ter nojo. Toda vez que Jesus aparece com aquelas marcas na mão, ai! Não é verdade? Não vai ser ruim porque vai nos manter. Então vamos lá, Lucas 22, versículo 54. Então, prendendo-o, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu de longe. E tendo-lhes acendido fogo no meio do pátio, havendo-se sentado à roda, sentou-se Pedro entre eles. Uma criada, vendo-o sentado ao lume, fixou os olhos nele e disse: esse também estava com ele. É, criada nessa hora é esperto, né? Você já viu, né? Em todas as novelas, todo empregado tem a hora certa dela, né? É nessa hora, ó. Eu vi, ó. Eu também sou gente. Achou que eu não tava vendo? Eu tava vendo. Era a hora certa, né? É, tá lá. Uma criada vendo do centro, fixou os olhos nele. Esse também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo, mulher, não conheço. Daí a pouco, outro viu e disse, tu também és um deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E tendo passado quase uma hora, outro afirmava, dizendo, certamente esse também estava com ele, pois é galileu, tem sotaque. Mas Pedro respondeu, homem, não sei o que dizes. E imediatamente, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Era a senha. A senha para o arrependimento, baixar em Pedro. Meu Deus. Orgulhoso, morre por mim. Esses não, mas eu sim. Eu posso. Eles não, eles são fraquinhos, mas eu morro. O galo vai cantar, tá? O galo vai cantar. Só que tem um problema, irmãos. O galo ia cantar o resto da vida de Pedro. Todo dia de manhã o galo ia cantar. Quem mora em Goiás, igual eu morei muito tempo, você sabe. Você começa a cantar 3 horas da manhã. Nem sonha que você vai levantar a hora que o galo canta, porque o galo canta qualquer hora que quiser. Só se for galo brasileiro, que é diferente, mas... Eles cantam. E Pedro, toda vez que ouvia um galo cantar, ia doer nele. Eu estou falando de trauma, irmão. Só que Pedro foi feliz demais. É um trauma maravilhoso. Trauma tremendo. Não traz nenhum pesar. Mas aqui trouxe. Aqui trouxe porque ainda não tinha solução. Aqui não tinha solução. Aqui Jesus ia morrer. E ele negou. Olha que coisa. Então, estando ele a falar, cantou o galo. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Cantou o galo e Jesus olha para ele. Olha que coisa horrível. Não falou uma palavra, só olhou. Hein? E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele havia dito. Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E havendo saído, chorou amargamente. Gente, nem queira saber. Isso se chama noite escura da alma, sabe? Isso é terrível. Não adianta alguém. Isso aí é traumático. Depois ele encontrou com Jesus, depois de ressuscitado. Jesus falou com ele 3 vezes para ele alimentar as ovelhas. Jesus falou que ele ia morrer para glorificar a Deus. Ele tinha coragem de falar com os sacerdotes, enfrentar os sacerdotes, não os criados, os sacerdotes, o povo. Ele foi transformado pelo batismo do Espírito Santo, foi maravilhoso. Mas ele era um homem atingido profundamente. E ele sabia que ele não era de nada. Que todo o poder era de Deus. Não é maravilhoso isso? Né? Jacó mancava a vida inteira para lembrar que Deus é forte e ele é fraco. Isso é necessário. Se nós não queremos mais escândalos, se nós não queremos mais... vergonha para a igreja, para o nome de Jesus, para o evangelho, nós precisamos orar para que Deus traga essa fraqueza para a liderança e para todos nós, para que nós saibamos que não somos de nada, que Ele é tudo e isso nos leve a depender uns dos outros e no Espírito Santo. E aí nós seremos protegidos, aí nós seremos guardados. O que nos protege, o que nos guarda, é a nossa fraqueza. Não é só a nossa fraqueza, é nós sabermos da nossa fraqueza. Que fraco a gente é mesmo, mas a gente não sabe. Então, nós sabermos da nossa fraqueza é a nossa maior força. Amém? Agora falta pouquinha coisa para nós terminarmos, mas eu quero que vocês prestem bem atenção para que Deus possa chegar bem perto de nós, bem perto dos nossos corações. Tinha um jovem rico que chegou para Jesus e falou, Jesus, o que, que eu tenho que fazer para ser bom, para ganhar o reino de Deus? Jesus olhou para ele, amou ele e falou assim, simples, cumpri os mandamentos, falou, eu já cumpri todos. Jesus não falou mentiroso, porque era um cara que tinha guardado mesmo. Ótimo, Jesus ainda disse que Jesus amou ele. Aí ele falou, então se falta só uma coisa, pequena. Vai, vende tudo quanto tem e vem, segue-me. Gostei de você, não ia chamar qualquer um. Jesus não estava dando para ele uma tarefa pesada. Jesus estava dando para ele o maior privilégio que poderia ser dado a um homem. Vem, segue-me. Gente, ele olhou nos olhos de Jesus. Jesus chamou ele. Jesus falou assim, você está perto. Você, eu quero você. Vem, segue-me. Mas vende tudo que tem e dá aos pobres. O que, que ele fez? Virou as costas para Jesus e foi atrás das coisas que ele tinha. E foi com tristeza, porque ele amava Jesus, mas ele amava mais as coisas do que a Jesus. Isso é um problema sério, sério. Nós gostamos de coisas para nos trazer segurança, para não depender dos outros, para nós termos liberdade, independência, não sermos, para nós sermos fortes. Mas tem hora que Jesus põe o dedo justamente onde nós temos mais força e fala, entrega. Mas Jesus, se eu entregar, eu vou depender de ti. É, essa é a ideia. É mais ou menos por aí mesmo. Essa é a ideia. Nem todas as pessoas ricas têm que dar tudo para os pobres. Porque às vezes a pessoa rica já está entregue na mão de Deus e tudo que ela tem é de Deus. E ela é bom mordomo daquelas coisas. Não tem problema. Deus não está contra, a Bíblia não é contra a pessoa ser rica. A pessoa está contra a pessoa depender da riqueza em vez de depender de Deus. Irmãos, eu não sei o que segura você, mas você quer ser usado por Deus, você quer deixar uma marca na terra, você quer atingir seu potencial máximo. Você vai precisar de abrir mão de coisas. E abrir mão só por abrir mão, isso é masoquismo, isso é burrice, isso é absurdo. Mas abrir mão porque você olhou nos olhos de Jesus e ele te convidou, ele te falou, vem. Você vai dar as costas para Jesus? Não faça isso, não. Meu irmão conosco esses dias, uns 2 anos atrás, ele falou assim, se Deus me der um amigo no Alasca e falar, vocês dois juntos vão fazer muito mais do que sozinho, eu largo tudo e vou para o Alasca. Falou isso mesmo. Meu pai era esse tipo de pessoa também, largava tudo. Largou os Estados Unidos e veio com a família inteira para cá sem nenhuma garantia de nada. Nos treinou, nos ensinou. Você pode ter, você pode não ter, você pode ser abençoado, você pode perder tudo, não tem problema. Tenha um alvo, nunca dê as costas para o chamado de Jesus. Se Jesus está chamando, vende tudo, larga tudo. Porque você vai largar mesmo. Qualquer hora você vai morrer, vai deixar tudo mesmo. Então deixa agora, quando você tem poder para deixar. E obedeça o chamado de Jesus Cristo. Tem 3 tipos de pessoas. Presta bem atenção, gente. É muito importante isso. Tem 3 tipos de pessoas. A maioria das pessoas são acomodadas. Elas não são ambiciosas, nem materialmente, nem espiritualmente, nem nada. Elas são acomodadas. A maioria das pessoas. A maioria dos alunos de uma sala, a maioria dos empregados de uma fábrica, a maioria das pessoas no Brasil, eles não querem grande coisa. Eles só querem comer, beber, curtir a vida e ninguém amolar elas e não balançar o barco. A maioria das pessoas são assim. O mal vence porque a maioria das pessoas não querem se incomodar para ir contra o mal. Certo? Então, assim, a grande maioria das pessoas querem que deixa como está para ver como é que vai ficar. Tá? Essa é a tendência humana. Isso não é de Deus. Agora nós temos o segundo tipo de pessoa, que ela é atirada, que ela destaca na sala de aula, no emprego. Ela vai atrás, ela quer ser líder, ela quer fama, ela quer poder, ela quer dinheiro, ela quer aparecer, né? Ela quer ser famosa, ela quer qualquer coisa, mas ela não só quer, ela não quer ser comum. Ela não quer ser normal, ela não quer ficar na boa vida assim, só segurando o que tem, ela quer muito mais. Só que ela quer isso para ter fama, para ter dinheiro, para ter glória, para ter poder, não é verdade? Então isso são políticos, são todos os que se destacam. Mas existe o terceiro tipo de pessoa. E isso é o convite de Jesus, tá? O terceiro tipo de pessoa é aquele que não aceita ser normal, comum, a média. Não aceito comodismo, conforto, o não balançar o barco como se fosse a sua regra de vida. É pessoa que tem foco, tem paixão, tem alvo e corre atrás mesmo, só que não é para dinheiro, para fama, para poder. Não é. E eu quero terminar então com Filipenses 3, porque era isso que Paulo tinha. E é essa motivação que eu acredito que Deus quer que nós tenhamos também. Amém? Então vamos ler Filipenses capítulo 3, um trecho aqui, que Paulo fala do que movia ele. Filipenses 3, versículo 4, diz o seguinte: se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei fui irrepreensível, é igual o jovem rico, irrepreensível, cumpriu os 10 mandamentos, tá? Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda, por amor de Cristo. Eu sempre digo, Cristo é viciante. Se você experimentar a dose de Cristo, não tem cocaína parecida. Você quer outro logo, sabe? Ele é viciante. Não tem jeito de querer ele pouco. Não tem jeito. Então, isso aqui é o contrário do jovem rico. Isso aqui o cara fala assim: tudo que era lucro, considerei perda por amor de Cristo. Agora ele vai explicar, não é só Cristo. Olha o que ele entende por Cristo. Ele vai colocar nomes, sabe? Prática, que dá para você levantar de manhã e pensar nessas coisas. Dá para você orar, horas a fio, sobre isso. É assunto para a vida inteira. Tá? Não é só Cristo. Vou largar tudo pelo amor de Cristo. Depois eu fico aí. Ah, cadê Cristo? Entendeu? Não. É algo sólido, algo possível de ser vivido, algo real, algo prático. Então ele diz aqui, ó: sim, na verdade, versículo 8, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo. Ele quer conhecer Cristo mais. Gente, ele viu Cristo no caminho de Damasco, ficou cego 3 dias. Ele já conhecia bastante Cristo. Mas esse conhecimento não satisfez, não. Atiçou a vontade de conhecer mais. Eu quero conhecer mais. Você já parou para pensar, gente? Se ele levantar todo dia da semana, fala assim: eu vou viver a minha vida, vou para o serviço, pego o metrô, vou tratar as coisas, mas isso não é meu alvo. Eu vou fazer as coisas direitinho e tal. Meu alvo é conhecer Cristo. E ele pode ser conhecido no meio das coisas, onde ele está, escondido atrás das pessoas, escondido no meio dos negócios, no meio das atividades, nas horas da noite, nas horas do dia. Onde está Cristo? Eu quero conhecer Cristo. No meio da multidão, não vou procurar Wally, não, vou procurar Cristo. Não é? Onde ele está? Se você é uma pessoa fissurada em Cristo, você sabe que está ali, em algum lugar. Então você não vai se fechar no mosteiro e ficar lá orando e jejuando. Só. Você vai ter como alvo soberano da sua vida Cristo. Eu quero conhecer. Quero conhecer. Eu não preciso reagir do jeito que eu reajo. Eu não preciso falar na hora que eu falo. Não preciso falar as coisas que eu falo. Eu posso conhecer ele e posso ter experiência de coisas que eu nem imagino. As pessoas podem se surpreender de eu reagir totalmente diferente porque eu vi algo diferente. Não é verdade? Então, assim, a vida eterna começa aqui, eu conhecendo Cristo. E Paulo perdeu credibilidade, reputação, dinheiro, ele virou lixo. E ele era nobre, ele era respeitado. Ele tinha autoridade dos principais sacerdotes, que eram como o mais alto da sociedade daquela época. Ele perdeu tudo. Ele virou lixo de um dia para o outro. Ele falou, não tem problema. Se tiver que virar lixo para achar Cristo, eu quero achar Cristo. Eu quero achar Cristo. Eu quero conhecer Cristo. Perdi todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar Cristo. E seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Quer dizer, eu quero conhecer Cristo e não só um personagem bíblico, não, eu quero conhecer o poder da ressurreição. Sabe o que é o poder da ressurreição? É ver um paralítico lá atrás, que Paulo estava pregando, ele viu lá atrás e viu que tinha fé. Sem Anéias, Jesus Cristo te cura, levanta. Isso é experimentar o poder da ressurreição. Assim, eu quero dar minha vida a Deus de tal forma que quando for curar, levantar mortos, expulsar demônios, curar pessoas, eu quero conhecer esse poder. Amém? Isso não é só para alguns grandes homens como Valdomiro, é para todos nós. Sabia disso? Deus quer que nós rompemos as barreiras e tenhamos fé para experimentar o poder de Cristo. Mas não só isso, ele diz aqui. Conhecer o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Irmãos, tem pessoa que fala, não, eu não quero sofrimento, não quero sofrer, não quero... nada disso não. Irmão, se você perder o sofrimento, você não vai ser salvo? Pode ser que você vai ser salvo, mas vai ser sem graça. Quem sofreu, compreende o sofrimento de Cristo. Tem um assunto que os outros não têm assunto. Não é verdade? Se você participou do sofrimento de Cristo, você tem um nível de comunhão. Alguém aqui já assistiu aquele seriado do Spielberg, Band of Brothers? Aquele do grupo de soldados na Segunda Guerra Mundial, se você já viu qualquer coisa de pessoas que sofreram muito juntos, eles podem se odiar antes, mas depois existe um laço entre eles que ninguém mais tem, que ninguém mais sabe daquelas experiências. Eles compartilharam a morte e a ajuda e o temor. Ninguém mais compreende isso. Paulo fala assim, Deus, eu não quero chegar no céu e só ficar, oh, que bonito. Não, eu quero sentir o teu coração, teu amor pela humanidade, tu que sofreu com nossos pecados. Eu quero ter essa empatia, eu quero ter essa correspondência, eu quero que essa comunhão entre. Então eu quero experimentar o poder e eu quero experimentar o sofrimento. Eu quero, em outras palavras, eu quero intimidade contigo. E cada um de nós veio a esse mundo para essa finalidade, conhecer a Deus. Nós fomos colocados no mundo para experimentar essa comunhão. Então, nossa vida é a bancada, é a oficina. Não precisa ir para nenhum lugar, não precisa parar de fazer nada que você está fazendo. Você só precisa dar as costas para as coisas e atender o convite de Jesus, né? Isso que Paulo fez, ele atendeu o convite de Jesus, ele foi fisgado por essa chamada. E aí ele estava à procura de Jesus em tudo, em tudo. Ele fala em certo lugar, eu sei ter, eu sei perder. Eu sei ganhar e ter muita abundância e eu sei ficar sem nada. Ele não tinha problema, não é problema, não é problema, porque o alvo, o foco, o desejo dele era encontrar Cristo e conhecer a Cristo, acima de todas as coisas. Deixa eu terminar com um alerta. A fraqueza que nós estamos falando não é covardia, ser medroso, ser fujão, né? Porque se Moisés fosse fujão, ele ia embora, largava o povo lá. Se nós estamos pedindo uma liderança fraca, a liderança vai deixar qualquer um entrar na frente da igreja e tomar posse da igreja e espalhar a heresia, vai largar o rebanho à mercê dos mercenários, à mercê de heresias. Entendeu? Não é esse tipo de fraqueza que nós estamos orando, não, tá? Não é isso, não. Precisa ficar na liderança, precisa ocupar esse lugar e não permitir que obreiros falsos ocupem, mas precisa sentir-se fraco. E aí que o Espírito Santo começa a operar. Amém? Então Moisés não abandonou o barco. Ele ficou lá, mais fraco. Né? Então Deus precisa de sacerdotes carregando a arca. Não pode, nós não somos a favor de falta de liderança, anarquia, bagunça, mas liderança onde o homem manda, onde a alma fala, onde só Pedro fala e Deus não fala, Deus não interrompe. Onde a alma domina, onde já sabe o que vai acontecer na reunião desde o início até o fim, toda vez a mesma coisa, onde não há uma interferência de Deus no meio, onde o Espírito Santo não toma posse da igreja, onde as pessoas não estão prostradas com o seu rosto em terra, e isso dá canseira, não dá, irmãos? Então, como muda isso? Ora! Não tem outro jeito. Tem que orar. Tem que clamar. Para que Deus nos conscientize da nossa fraqueza em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, nós pedimos que Tua palavra possa mexer com cada coração aqui, Senhor Deus. Nós pedimos que a nossa força de falar, de fazer as coisas, possa enfraquecer para que o Senhor levante em nós. Nós queremos ver o Senhor ser exaltado. Nós queremos ver o Senhor sendo manifesto em nossas vidas. Eu peço por cada família aqui, Senhor, por cada casa. Se onde o Senhor não tem conseguido falar, porque nós falamos demais, traz um cansaço, um silêncio, uma dependência maior em Ti, Senhor Deus. Faça com que essa barulheira das nossas almas possa se aquietar. E que o Espírito Santo possa começar a entrar como um vento suave, uma brisa. Senhor, nos ajuda em nossos empregos, nos ajuda em nossas famílias, nos ajuda em nossos ministérios. Nos ajuda, ó Deus, a dar lugar ao Espírito Santo para que Ele possa se manifestar através de nós. E ajuda-nos, ó Deus, a te procurar acima de todas as coisas. Senhor, ajuda-nos a não voltar as costas ao teu convite, tão bondoso, tão maravilhoso, em troca de coisas tão banais e tão passageiras e tão sem futuro, Senhor. Leva-nos após ti, Senhor. Atrai-nos a ti, Senhor. Levanta uma igreja na face da terra que vai ser uma igreja diferente, que o mundo vai ficar assombrado de ver. É uma igreja que não quer dinheiro, que não quer fama, que não quer glória. Uma igreja que fica prostrada com o rosto em terra, mas uma igreja que manifesta a tua glória e o teu poder, Senhor Deus. Senhor, esses sinais e milagres que têm sido reduzidos a poucos homens e mulheres de Deus, que esses sinais e milagres comecem a acontecer na igreja, de modo geral, nas casas, no meio do povo comum, no povo que não tem nada em si. Começa a fazer uma obra tremenda em nosso meio, Senhor Deus. Queremos ver, ó Deus, o teu nome sendo exaltado. Que nenhum homem roube a tua glória, que tu recebas toda a glória. Senhor, nós clamamos a ti, Senhor, por mudanças na igreja no Brasil, que isso aconteça logo, ó Deus. Muda a mente dos líderes, muda o coração dos líderes. Levanta aqueles que estão caídos, cansados, amargurados. Aqueles que não estão compreendendo o que está acontecendo com eles. Deus, Deus, tem misericórdia, Senhor. Levanta, Deus, Pedro daquele choro amargo e chama ele após ti, Senhor. Muitos líderes hoje que estão fracos, estão caídos, levanta eles, ó Deus, para que a tua força seja aperfeiçoada na fraqueza. Em nome de Jesus, nós oramos pelos líderes da tua igreja no Brasil e pedimos que haja cura, que haja, ó Deus, essa santa fraqueza, mas que haja o teu poder sendo manifestado no meio dessa fraqueza. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor Deus.